Nós estamos tratando do tema tempo, tempo de rir e chorar nessa semana. E, de fato, no capítulo 3, no versículo 1, o autor de Eclesiastes diz que há uma ocasião certa e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando nós entendemos que na vida que nós vivemos existem vários tempos, vários momentos da nossa vida. Como nós vimos no primeiro culto, existe o tempo de nascer e de morrer. Como o Gelson tratou, o Elton tratou, depois o pastor Elton no segundo culto, que é o tempo de plantar e de colher. E hoje nós vamos ver o tempo de rir e o tempo de chorar, como está no versículo 4 do capítulo 3 de Eclesiastes. Gente, rir e chorar são expressões de sentimentos. Normalmente nós rimos porque nós estamos felizes, porque algo nos trouxe alegria, e nós choramos porque algo nos trouxe tristeza, porque algo nos trouxe sofrimento, embora exista o choro da alegria, né? Mas é mais comum que a gente chore de fato por tristeza. Rir e chorar tem a ver com sentimentos. E muitos de nós temos dificuldade, muita dificuldade com os nossos sentimentos. Quando nós crescemos numa família, num ambiente, nascemos e crescemos, né, dentro de uma unidade familiar que vê o mundo de um jeito e se expressa de um jeito, nós, com o passar do tempo, também vamos assimilando a forma como a nossa família vê o mundo e a realidade. E muitas vezes nós viemos de famílias que têm dificuldade, muita dificuldade em expressar sentimentos. Nós já escutamos, quem sabe, coisas de que chorar a gente não pode chorar, porque chorar é para os fracos, né? Ou o homem não chora, ou chorar é fraqueza. Mas também nós, quem sabe, já escutamos que quem ri demais nem é bom, né? Não é certo. Enfim, cada um de nós tem um contexto diferente e nós lidamos com sentimentos de um jeito diferente. Alguns mais fáceis, alguns mais difíceis. Mas de qualquer jeito, o que eu quero dizer para você nessa noite é de que nós somos pessoas que temos sentimentos. Deus nos criou assim. Deus nos criou com sentimentos. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. O que significa isso? Que Deus dotou o ser humano de capacidades e de sentimentos como o próprio Deus tem. Quando nós lemos na palavra, nós lemos que Deus ama, Deus amou o mundo. Nós lemos que Deus se entristece com o pecado, Deus se alegra, diz na palavra. Deus é um Deus de sentimento e nós fomos dotados de sentimento. Claro que o pecado distorceu isso, deturpou isso. Desde o momento que nós pecamos como humanidade, nós também vivemos sentimentos difíceis, sentimentos ruins também por causa do pecado, como o ódio, por exemplo, e assim tantos outros. Mas, enfim, sentimentos são algo que Deus nos deu. E por isso nós não precisamos negá-los e nós não precisamos abafá-los e achar que é errado rir ou a gente precisa engolir o choro porque não pode chorar. Nada disso. Nós precisamos aprender a viver o tempo que nós temos. Aprender a viver o tempo de alegria que nós podemos viver e o tempo de choro e de tristeza que também nós vivemos. Embora, se nós falarmos do tempo de choro e de tristeza, seja um tempo que ninguém de nós gosta de viver. Principalmente na cultura que nós vivemos e que nós estamos. A cultura que nós estamos tem uma certa dificuldade em lidar com sofrimento, com choro, com dor. Nós, as gerações cada vez mais novas, nós estamos criando os nossos filhos para que eles possam viver o máximo da felicidade, da alegria e da satisfação. nós poupamos os nossos filhos o máximo de toda dor e de todo sofrimento. E, embora essa seja uma atitude de amor, como pai e mãe, também com o passar do tempo, nós criamos gerações que acham que a vida é, de fato, uma vida de alegria, uma vida cheia de satisfação, uma vida cheia de prazeres. E quando algumas coisas dessas que nós vivemos não nos dão satisfação e alegria, e nós somos confrontados com as coisas difíceis que trazem tristeza, que trazem choro, muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de lidar com isso. Muita dificuldade. Porque cada vez mais nós achamos que a vida é um mar de rosas. E quando ela não é tão boa como nós pensamos, a nossa tendência é procurar algo que nos dê um escape, uma válvula de escape para os nossos sentimentos, porque a gente não consegue lidar com eles. Não consegue lidar com frustração, não consegue lidar com tristeza, não consegue lidar com nãos. E aí a gente busca algumas alternativas para isso. Por exemplo, álcool, droga, ou muito, muito, como nós estamos em setembro, né? Como o suicídio tem sido algo tão forte nas gerações mais novas, principalmente. Nós temos muita dificuldade de lidar com o sofrimento e com a tristeza. Só que a palavra de Deus nos diz que há tempo para os dois. Há tempo de rir e há tempo de chorar. E sim, tem tempo de rir. Como é bom quando nós podemos rir de alegria, de felicidade. Por exemplo, quando um bebê nasce, numa formatura, férias em família, um casamento, uma cura, uma reunião de amigos, ou mesmo uma piada bem legal, né? Rir é gostoso, é bom, faz bem para a alma, faz bem para o coração. Mas é ilusão achar que a vida seja apenas riso, apenas momentos de alegria. E tenho certeza que você que está ouvindo esse culto, assistindo, já experimentou alguns momentos de tristeza, porque a vida de fato é assim. Há o tempo de chorar, porque nós vivemos num mundo marcado pelo pecado e as consequências do pecado. E enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos chorar, porque nós vamos viver essas consequências do pecado. Como, por exemplo, uma doença, o luto, um divórcio, palavras duras, solidão, violência. Cada um de nós pode citar motivos que já viveu, que já passou, em que chorou. E quando acontece tanto o tempo de rir quanto o tempo de chorar, nós não precisamos engolir e reprimir isso, mas nós precisamos aprender a viver, a identificar esses sentimentos e viver esses sentimentos e o momento com intensidade que nós estamos passando e vivê-lo da melhor forma possível. Aprender a viver de fato esses momentos e não enterrá-los dentro de nós. Até porque quando nós enterramos esses sentimentos dentro de nós, o nosso coração adoece e o nosso corpo adoece também. E aprender a viver esses momentos com intensidade, com verdade, a palavra de Deus mesmo nos ensina. Vou dar alguns exemplos para vocês. O salmista lembra a alegria do povo na volta do exílio, lá no Salmo 126, versículo 2 e 3. Olha o que diz. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista se alegrou, o salmista diz que a boca dele se encheu de riso, de ver o agir de Deus e a bondade de Deus. Gente, num momento de alegria e de gratidão, a nossa boca se enche de riso. E são momentos especiais como esses que devem ser vividos de uma forma profunda e aproveitados com muita alegria e gratidão no nosso coração, porque é Deus que nos permite esses momentos especiais. Nós rimos e nós nos alegramos porque Deus tem nos dado coisas boas nessa vida e momentos bons nessa vida. E o nosso coração deveria se encher de gratidão por isso. Do mesmo jeito, quando nós entendemos que a vida é sim expressão de riso e terá momentos, e entendemos que terá momentos que será momentos de dor e de sofrimento, e que o choro é a expressão de dor e de sofrimento, nós podemos olhar para a palavra e ver como o próprio Jesus passou por esses momentos. Se nós olhamos na palavra, existem alguns versículos que falam dos momentos onde Jesus, nosso Senhor e Salvador, também chorou, também expressou o seu sofrimento. E aí eu quero trazer alguns para vocês. Por exemplo, Jesus chorou enquanto orava. Diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Aqui fala de que Jesus orava e em meia oração ele chorava quando orava para Deus. Se Jesus chorava e expressava sua dor em meia oração, nós não precisamos nos envergonhar disso. Mais ainda, chorou quando viu a cidade de Jerusalém e a dureza do coração da cidade de Jerusalém e a sua iminente destruição, diz o texto lá de Lucas capítulo 19, versículo 41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Jesus chorou diante da morte do amigo Lázaro, como nós vemos em João 11, 35, que diz: Jesus chorou quando viu a morte. Jesus chorou quando viu o que tinha acontecido com o seu amigo Lázaro. O que eu quero mostrar para vocês é que a Bíblia fala de expressões de alegria e expressões de tristeza, mostrando que existe momento sim para tudo, e que não é errado nem rir e nem chorar. Doentio e irreal é achar que a vida é apenas riso ou é apenas choro. A vida não é apenas riso e a vida não é apenas choro, mas é tempo para os dois. Real é viver o riso quando nós temos essa oportunidade. Viver o choro quando nós temos esse momento pelo qual nós estamos passando. E permitir que Deus nos acompanhe em todos esses momentos, trazendo gratidão ao nosso coração, diante das boas coisas que Ele nos dá, e cura e consolo, diante dos momentos difíceis de choro que nós passaremos. O salmista nos diz, no Salmo 30, versículo 5, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Interessante, né? De novo a palavra de Deus dizendo que existe tempo para tudo. O choro, o tempo de chorar, ele dura um tempo, ele dura um momento, mas a alegria rompe pela manhã. E eu quero ilustrar isso com uma história que eu escutei há um tempo atrás e que ficou muito marcada no meu coração, muito forte. E essa história, quem conta é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu já citei ela aqui em outros momentos. Um livro que ela escreveu e que eu citei é A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. Mas essa palestra ela dá no YouTube, falando sobre o cuidado, o trabalho dela, que é com cuidado com pacientes que estão com câncer na fase final, que são os cuidados paliativos. E ela conta a história nesse vídeo no YouTube de um homem com mais de 40 anos, casado, pai de um filho de 13 anos, que chegou muito instável nos cuidados paliativos, muito mal. E com o passar do tempo ela conseguiu estabilizar como médica ele, e ele já estava melhor. O prognóstico dele eram 2 semanas de vida, e os dias foram passando e ele parecia que estava até muito melhor. E aí a história, o tempo dele ali já estava quase 2 meses. E ele parecia bem. E ela conta no vídeo que ela fez alguns exames, então, só que embora ele parecesse bem, os exames deram muito complicados, muito difíceis. E ela foi dar essa notícia para ele de que os exames não eram bons como ela imaginava. E aí ela diz então para ele que não eram bons, e ele diz assim: tudo bem, doutora, sabíamos que isso poderia acontecer. E aí eu vou usar as palavras dela, como ela reagiu a essa frase: sabíamos que isso poderia acontecer. Aí ela diz o seguinte: aí nessa hora eu tirei o jaleco e perguntei como se faz para chegar na altura que você está, na altura que você vive, me ensina. Como você pode ter todo esse amor e essa paz nos seus olhos e até nessa hora você está me olhando com compaixão? Ele sorriu, pegou na minha mão, disse ela e disse: doutora, tudo o que eu vivi foi com base na minha vida e na minha história e na minha fé. E a coisa mais importante que eu aprendi foi o que o meu pai me ensinou. E aí ele conta algo que ficou marcado para mim e que a doutora Ana Cláudia reconta, né? Ele diz: olha, meu pai me ensinou que nós deveríamos ter um livro da vida com duas páginas. E esse livro da vida, nós deveríamos ter conosco, e nós vamos abrir a primeira página dele quando tudo está dando errado. Quando tem aqueles momentos da nossa vida que a gente perdeu o emprego, que a gente bateu o carro, que os filhos vão mal na escola, os pais estão doentes, e acontece um monte de situação e a gente pensa assim: o que mais pode acontecer comigo? E aí ele diz: aí quando você estiver nesses dias, você abre esse livro e vai estar escrito lá na primeira página: tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E aí a segunda página do livro você lê quando tudo está dando certo na sua vida, ele conta. Quando os teus filhos são queridos, obedientes e não fazem manha, teus pais estão com saúde, teu emprego está bem, a tua empresa vai bem, os teus irmãos estão felizes, a tua vida está tranquila. E aí você pega esse livro, abre ele e olha a segunda página. E diz na segunda página: isso também vai passar. Isso também vai passar. E ela conta que ele diz que ele viveu a vida dele nessa perspectiva, de que de fato, no tempo difícil, ele e a esposa e o filho, eles viviam sabendo que esse tempo vai passar. E que no tempo fácil, no tempo bom, eles também aproveitavam como família, porque eles também sabiam que esse tempo vai passar. E para mim essa história me marcou, porque quando a palavra de Deus nos diz que existe tempo tanto para rir quanto para chorar, o mais triste é que nós não vivemos muitas vezes esse tempo. Nós ignoramos, nós abafamos, nós não damos conta, nós nos perdemos em meio a ele e nós não valorizamos. Não valorizamos o tempo difícil, onde nós também aprendemos muitas coisas, onde nós sabemos que ele vai passar, onde nós sabemos que nós temos um Deus conosco, e não valorizamos o tempo de riso, onde Deus nos dá coisas tão bonitas e que nosso coração deveria ser tão grato por isso, nós também não valorizamos. Gente, essa história nos ensina, essa historinha que a doutora Ana Cláudia conta, nos ensina de que, de fato, os tempos da nossa vida mudam. E a Bíblia acaba de nos dizer isso com a passagem. Os tempos mudam, os tempos são instáveis, e por isso nós precisamos aprender a vivê-los com maturidade, e chorar quando é preciso chorar, e rir quando nós pudermos rir. E diante do tempo que muda, que é mutável, o que nos traz paz e confiança é a fé em Jesus Cristo. Gente, a nossa vida, esses tempos, eles vão oscilar. Como eu disse, a nossa vida não é toda de coisas boas e não é de toda coisas ruins. O rir e chorar oscilam várias vezes ao longo da nossa vida. Mas diante desses momentos que oscilam, é a nossa fé em Jesus que nos dá a possibilidade de segurança, de viver essa vida em paz e tranquilidade, embora a gente não saiba o que vai acontecer amanhã, se haverá choro ou haverá riso. Mas nós sabemos que Deus está lá, porque a palavra nos diz que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é imutável e Deus sempre está conosco. Aqueles que creem, aqueles que buscam, Deus está conosco. E no tempo de choro e no tempo de riso, a nossa oração deveria ser a oração que nós lemos no Salmo 71. E eu queria que você prestasse muita atenção nesses versículos do Salmo 71. Diz o seguinte lá: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para que eu sempre possa ir, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, e em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde das entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Gente querida, eu não sei em que momento você está. Se você está passando pelo momento do riso e do choro. Mas eu sei, em primeiro lugar, que a palavra nos diz que, independente de que seja do riso ou do choro, o tempo muda, ele vai passar. O tempo é mutável. Mas também nós aprendemos que nós podemos colocar os nossos sentimentos e lidar com os nossos sentimentos de tristeza e de alegria que nos levam ao choro e ao riso. Mas mais do que todas essas coisas, a palavra de Deus nos fala de que no tempo de rir e de chorar, Deus é a nossa rocha. O salmista fala isso na oração. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é a nossa fortaleza em quem nós podemos confiar. E o salmista diz: eu dependo completamente de ti. E essa oração de humildade, de dizer: não importa se é tempo de rir e se é tempo de chorar, mas em todo tempo eu dependo de ti. Eu confio em ti. Essa é a nossa postura diante dos tempos que a nossa vida nos guarda. E que a gente possa experimentar isso numa vida com Deus, num pleno confiar em Deus, num pleno reconhecer que nós precisamos dele na nossa vida, independente do tempo. Porque tudo muda, mas Deus não muda. E o seu amor por nós jamais passará. Pense nessa palavra, nesse tempo que você está. Olhe para Deus e reconheça que Ele está contigo. E faça a oração do salmista. Que Ele seja o lugar onde a gente sempre possa ir. O nosso Deus em todo tempo. Amém.